Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. 13 a 16. Farei a leitura no texto da Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem. Mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Amém. Jean-Yves Leloup e Pierre Huy afirmam que a normose, isso mesmo, normose é a grande patologia do século 21. O que é normose, pastor? Entende-se por normose o conjunto de normas e procedimentos que levam ao sofrimento e que a gente acha que é normal. A gente já carimbou como normal. Ah, é normal. Há muitos exemplos de normoses. Por exemplo, tem a normose do currículo. Sim, o currículo vitae. É uma normose interessante que faz com que você seja abduzido pelo seu currículo e termine acreditando mesmo de verdade que você é um Top Master Training Advance Pop Love. Mas a verdade é que nós sabemos muito bem que nós somos muito mais do que um currículo. Mas também tem a normose, que é a normose do consumismo. A normose do consumismo nos transforma em seres apequenados por mamon, seres empobrecidos por mamon, seres oprimidos por mamon. Nos transformamos em pessoas adoecidas e adoecedoras por um consumo que consome os recursos do ser, da alma e do espírito. A gente, com esse negócio de consumir, 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 a gente vai se perdendo do jeito de ser gente. Mas tem uma normose que também é muito comum, que é a normose da violência, intensamente inculcada nos meios de comunicação. Corta para mim. Impressionante como isso se transformou em algo absolutamente da Ibope. Alguns jornais que eram mais formais, agora pela manhã, eles têm que ter uma desgracinha. E aí eles percebem que se desgracinha já deu Ibope, eles vão para uma meia desgraça. Até uma desgraçona. E aí a gente acorda já desgraçado, vendo tudo aquilo lá. E passa um dia com horror, com aquelas coisas. Por quê? Porque essa coisa da violência e a insistência em ficar falando de violência o tempo todo vai produzindo algo terrível na gente. A normose da violência traz a vingança como algo legítimo, como algo normal. Endeusa a barbárie e a bestialidade do fazer justiça com as próprias mãos. É a normose da violência. Um dia uma uma moça estava assaltando na rua. E a assaltante, de repente, foi surpreendida com o carro de um outro que estava vendo ela assaltar. E aí ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia? Vou prensá-la no carro. E aí ele começou a apertar a moça no outro carro. Apertando, apertando. E as pessoas que estavam ao lado, dizendo com o espírito de auditório de ratinho: quebra, quebra. Enquanto a miliante ficava espremida. Porque hoje em dia ficou normal esse tipo de coisa. Por que ela estava roubando? Esse povo ladrão. Claro, a gente vai lá e resolve quando alguém mata, né? Quando alguém está roubando, né? A gente vai lá e o quê? Espreme, mata, quebra as pernas, faz tudo, né? Tão bonito isso. Férias. Praia. Porque pastor também tem direito a férias? Lá estou eu. Aquela praia gostosa. Aquele sol horroroso, bom demais. Aquela areia. Transpirando. Já perceberam que eu adoro praia? Daqui a pouco eu estou lá. E uma muvuca se estabelece na calçada. Uma mulher baixinha foi atrás de uma mulher altinha. E o tapa voando, e batendo nela, e a grandona apanhando. Baixinha brava. Baixinha nervosa. E o tapa comendo, e a briga acontecendo, e a gente assistindo aquele negócio. Aí vai pra areia, joga na areia. Ué, ó, meus irmãos, MMA puro. Um negócio horrível, uma coisa horrorosa. E o que é mais interessante, meus irmãos, sabe o que é mais interessante? Aspas, 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 aspas. É que o pessoal que estava ali parou para sentar e ver a coisa acontecer. Afinal, são duas mulheres brigando. Muito provavelmente um casal. Muito provavelmente a grandona deve ter dado bola para uma outra mulher. Não é assim, né? Tem que levar uns sopapos mesmo, não é isso? E aí, a gente ficou olhando ali, eu não sabia. Começou a subir um negócio dentro de mim. Porque de vez em quando, eu me transformo num Hulk. Eu tenho uma vocação para... Eu tenho um jeitão. O meu jeitão, meus irmãos, se você me pegar meio assim, sem me conhecer, à noite, eu pareço, com permissão, eu pareço um delegado da Polícia Civil. Aí eu vim andando no meio da praia, na direção das duas, quebrando pau, e eu pisando firme, Hulk, chegando perto, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Sensação horrível, como se estivesse separando dois cachorros. Mas eram duas pessoas. E a turma da galera da normalidade, isso é normal, assistindo. Aí depois eu não sabia com quem que eu ficava com mais raiva, se era da grandona que estava ali, de esboçar alguma reação, se era dos caras que estavam assistindo e falando assim, ah, normal, maravilhoso. Cheguei perto, elas se afastaram, a baixinha veio pra cima, falou assim, que foi? Eu falei, que foi o quê? Aí ela amarelou. Ainda bem que ela amarelou, ainda bem que ela amarelou. Ela amarelou. Aí depois, a grandona virou pra ela e falou assim, meu amor, deixa pra lá, vamos pra casa. Eu nem lhe digo a vontade que eu tive. Muita coisa ficou normal. A normose da violência faz a gente conviver com realidades horrorosas. E você sabe que os teóricos, eles afirmam que é preciso promover com urgência normoterapias que nos façam olhar para o ser e que nos façam olhar para as essências. Esse olhar terapêutico de ir para o ser e para as essências é um antídoto poderoso contra o status quo normótico em que vivemos e que nos adoeceu como sociedade. Só que tem uma coisa, esse tipo de reação terapêutica vai trazer um problema sério para alguns de nós, vai bagunçar nossa zona de conforto. Por quê? Porque nós já nos acostumamos a ficar confortáveis com tudo isso que está aí. E eu cá com os meus botões, fico a pensar em quantas normoses são alimentadas e retroalimentadas pela nossa religiosidade e espiritualidade e o jeito que a gente está vivendo a fé cristã. Quantos relativismos a gente está relativizando tudo. Quantas tergiversações a gente foge do assunto, dos assuntos sérios. Quantas distorções do evangelho nós estamos tendo que conviver, ouvir. Quantas acomodações, o que é pior, acomodações terminaram contaminando a nossa maneira de crer, o nosso jeito de viver a fé. Krishnamurti, ele disse o seguinte: ser ajustado a uma sociedade profundamente doente não é sinal de saúde. Não é sinal de saúde. Não só hoje, mas sempre. Dois extremos igualmente doentios são facilmente percebidos quando o tema é estrangeiro. De um lado, o xenofilismo, palavrão interessante, né? Xenofilismo, ou seja, o excesso de simpatia para com o estrangeiro. Do outro lado, tem aquele que já é mais conhecido, que é a xenofobia, que é a repugnância e o ódio contra o estrangeiro. A gente percebe isso o tempo todo. E você sabe que está acontecendo muitos avivamentos racistas em todos os arraiais ideológicos. Xenofobia e racismo têm tudo a ver com a maioria das ideologias humanas, sejam elas religiosas ou laicas, ninguém escapa. Eu percebo aqui e acolá, não sei se vocês têm percebido isso, quem tem fé se percebe. Aqui e acolá uma possessão, parece que as pessoas estão possuídas de ódio. Uma possessão de ódio contra o outro. Uma possessão de ódio contra o estranho. Uma possessão de ódio contra o diferente. Uma possessão de ódio contra o estrangeiro. Uma possessão de ódio contra quem não pensa como eu. Uma possessão de ódio contra quem tem uma cor que eu detesto. As pessoas estão possuídas por ódio. E agora elas acham que está tudo bem, elas até fazem selfie com as suas caras de ódio. Você sabe que a Bíblia Sagrada faz muitas menções aos estrangeiros, muitas. A lei do Senhor traz mandamentos específicos quanto ao cuidado, quanto ao respeito aos estrangeiros. As advertências da lei e do espírito profético sempre foram: nunca esqueçam que vocês foram estrangeiros oprimidos na terra do Egito e que o Senhor os tirou de lá com uma forte mão. O tempo todo há essa advertência na lei, o tempo todo há essa advertência no espírito profético. Não se esqueçam, vocês foram estrangeiros na terra do Egito e foram oprimidos. E o Senhor os arrancou de lá com uma forte mão. Meus irmãos, o Deus da Bíblia, da minha e da sua, o Deus da Bíblia não suporta opressões e não quer que o seu povo, que foi estrangeiro, oprimido, faça isso com ninguém. Simples assim. Foi bom para você ser oprimido e ser um estrangeiro maltratado lá? Não, não foi. Então por que tu vai fazer isso com os outros? Não pode fazer. Simples assim. O profeta Paulo Freire categorizou: Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Notamos isso com facilidade com alguns novos opressores que só melhoraram um pouquinho de vida. Melhorou um cadinho de vida. E agora ele já trata os outros com um certo nojo. Mas quando nós olhamos para o povo de Deus na Bíblia, Israel e a igreja, nós percebemos que o povo de Deus é um povo estrangeiro, é um povo libertador. A igreja de Jesus de Nazaré é a nação santa de Deus. A igreja de Jesus é o povo escolhido. A igreja de Jesus é o povo adquirido. A igreja de Jesus é um povo estrangeiro. Mas parece que nós não estamos nos dando conta disso. Porque nós ficamos cristãos descoladinhos. Nós somos cristãos descoladinhos, sussas. Nós somos um povo livre da opressão, chamado para ser povo libertador. A comunidade do Cristo ressurreto sempre se levantará contra todo tipo de opressão e injustiça. Se não está fazendo isso, não é a comunidade do Cristo. José Antônio Pagola, em seu livro Jesus o Dinheiro, diz: uma pregação que anuncia um Deus de costas para o sofrimento da humanidade não é cristã. Vou falar de novo. Uma pregação que anuncia um Deus de costas para o sofrimento da humanidade não é cristã. Mas os seguidores de Jesus de Nazaré são estrangeiros, marcados pelo desapego. Isso é que é legal. A lógica de quem segue Jesus é o desapego, não o acúmulo. O desapegar, meus irmãos, traz uma poderosa libertação por dentro e por fora. Os verdadeiros libertadores, eles são desapegados. A gente começa a perceber que quando a gente começa a andar com Jesus, a gente vai se desapegando das coisas. Verdade. Quem anda com Jesus, tem intimidade com Jesus, está vivendo uma vida fervorosa com Jesus, começa a se desapegar das coisas. Você sabe disso, porque está acontecendo isso com você, né? A gente começa a se desapegar das coisas. Porque a gente aprende que coisas, elas têm um efeito muito além de simplesmente ter aquilo na sala ou na garagem. As coisas terminam virando ídolos. E a gente, quando a gente começa a adorar o ídolo coisas, a gente começa a ficar com cara de coisa. E aí a gente passa a ter uma existência coisificada. E tratamos as pessoas também como seres coisificados. Não são mais seres humanos, são coisas. Mas quem segue Jesus começa a se desapegar das coisas. Também quem segue Jesus começa a ter uma atitude bacana, sabe qual é? Começa a se desapegar das performances. Deixa de ser performático. Porque ele percebe que performance e ser performático lembra máscara, baile de máscaras. E ele não quer mais isso, porque ele quer autenticidade. Ele quer mostrar quem de fato ele é. Ela quer mostrar quem de fato ela é. Porque agora ela está andando com Jesus de Nazaré. E aprendeu que a performance não tem graça. E aprendeu que é insuportável ter uma existência posé com uma lógica blasé. Mas vai se desapegando das coisas. Vai se desapegando das performances. E aí você percebe que você está começando a ficar maduro na fé quando você começa a se desapegar da imagem. Da sua imagem, da imagem que você construiu durante todo esse tempo. Quando você começa a se desapegar da sua reputação, que muitas vezes lhe é muito cara, e que custa muitas vezes a sua família, e que custa muitas vezes a autenticidade na sua relação com seus filhos. A sua imagem e a sua reputação não permite que você seja liberto, não permite que você seja liberta. A sua imagem e a sua reputação atrapalha uma volta para Deus e um arrependimento verdadeiro e genuíno. Porque você o tempo todo está se escondendo para quem vive adorando e acendendo vela no ídolo da reputação e da imagem. Não há lugar para arrependimento. Porque quem se arrepende se quebra tudo. Quem se arrepende confessa. Quem se arrepende abre o jogo. Quem se arrepende entra numas de sinceridade total diante de Deus. Mas aprende também que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas aí a gente aprende também que o povo de Deus é um povo estrangeiro, que o povo de Deus é um povo estrangeiro, que é um povo libertador, que o povo de Deus é um povo estrangeiro, um povo libertador, o povo do desapego. Esse povo de Deus tem uma mensagem, que é a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa mensagem. Os batistas acho que lembram bem do hino: reconciliai-vos já com Deus. Somos forasteiros em terra estranha, e nós temos uma mensagem, e a mensagem dos estrangeiros, dos seguidores de Jesus de Nazaré, é uma só: reconciliem-se. Reconciliem-se com Deus, reconciliem-se. Reconciliem-se consigo mesmo, reconciliem-se. Reconciliem-se com o outro, com o semelhante, com o próximo, com o diferente, com o estranho, com quem não pensa como você. Reconciliem-se. Temos uma mensagem: reconciliem-se com Deus, consigo mesmo, com o outro, e reconciliem-se com a criação, reconciliem-se com a natureza, reconciliem-se com o universo. Nós temos uma mensagem: reconciliai-vos já. Que essa noite você que entrou aqui sem reconciliação nenhuma com Deus, que você se reconcilie hoje para a glória de Deus. E que isso comece a provocar uma reconciliação com você mesmo, onde você vai começar a tratar com seriedade sobre a sua vida. E é um processo, vai levar tempo, mas seja lá qual for o tempo, com Jesus andando do nosso lado, essa reconciliação é possível. Não é nem só por hoje, é só por agora. Só por agora. O que Deus vem para falar para mim e para você hoje, sabe qual é? Viva, viva como um estrangeiro responsável. Seja uma bênção ambulante. Seja uma bênção ambulante. Antes de ficar só pedindo para ser uma bênção, para que a bênção seja abundante, antes de ficar pedindo para que a bênção, só pedindo isso, para que a bênção seja abundante, pelo amor de Deus, seja uma bênção ambulante. Abençoe. Lembre de Israel no Egito. Abençoe deslegitimando culturas opressoras, como Moisés fez com a cultura dos faraós e com Ramsés, o faraó ostentação. Você sabe que quando nós somos usados para deslegitimar todo tipo de cultura opressora, nós estamos abençoando. Mas lembra que Judá também foi para a Babilônia e também foi estrangeiro lá? Abençoe orando pela paz e a prosperidade da cidade e do país onde você é estrangeiro. Isso é ser estrangeiro responsável. Jeremias mandou uma carta e disse assim: olhe, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Trabalhe para o bem da cidade. Hoje em dia eu vejo crente torcendo para dar errado as coisas na cidade. Trabalhe para o bem da cidade. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Se eu tivesse escrito isso daqui, eu ia continuar fazendo um negócio, sabe o quê? Dor. Eu disse, eu quero o bem da minha cidade, quem é que vai se dar bem? Eu também. Abençoe profetizando como o povo de Israel na saída do Egito, e abençoe servindo como o povo de Judá na Babilônia. Ore pelo Shalom. Sabe o que é Shalom? Shalom não é um cumprimento que você vê o irmão e fala assim, ah, Shalom, irmão. Ele fala, Shalom. Ah, então Shalom. Então Shalom. Então, Shalom não é um cumprimento. Quando o judeu, dentro dos termos dos judaizantes, é dita a palavra Shalom, é um negócio mais denso, mais profundo, mais pesado. É uma palavra que tem peso. Quando um judeu diz assim, Shalom, ele está dizendo o seguinte, paz, justiça e prosperidade para todos, sem ninguém ficar de fora. Entendeu ou não? Paz, justiça para todos, sem ninguém ficar de fora. O povo de Israel nos ensinou, foram chamados para abençoar as nações, começar a ser maldição, e Deus teve que disciplinar e corrigir. Quando na verdade a palavra do Senhor a Abraão foi, em ti serão o quê? Benditas todas as famílias da terra. Um chamado para abençoar. Shalom. E aí quando você olha a palavra do Senhor, você guarda no coração algumas coisas especiais. Você sabe que eu tenho algumas características. Quando eu chego para cumprimentar vocês no primeiro momento do culto, eu falo o quê? Isso mesmo. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Todo mundo já sabe. O Vinícius fica me imitando e fazendo graça em casa. Quando eu termino a oração, eu falo, uso uma frase. Qual é? Agarrados? Nos méritos não. Nos poderosos. Agarrados nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré. E tem uma frase que eu utilizo muito, utilizava mais, era na jornada. Porque eu tenho consciência de que eu estou na jornada da maravilhosa graça de Jesus. Porque eu sei que eu estou na jornada, e em uma jornada nessa vida, numa caminhada, onde eu estou percebendo que eu sou só mais um caminhante junto com todos os outros. Junto com os outros. Nem à frente e nem atrás. Ao lado, junto com os outros. E quando você lê o texto de Hebreus, que nós lemos no começo, você pode usar essa expressão, siga na jornada, porque é papo de estrangeiro, é papo de forasteiro, é papo de peregrino. Siga na jornada, sabendo de que não há morte que mate a nossa fé. Olhe lá no capítulo 11, no versículo 13, no primeiro, na parte A do versículo, todos esses morreram cheios de fé. Morreram cheios de fé. E isso é extraordinário. Porque, meus irmãos, essa é uma verdade que o Espírito Santo quer trazer para todos nós na noite escura da nossa alma. Seja lá o que estiver acontecendo, se a enfermidade está consumindo o seu corpo, e de repente a morte está se aproximando, se de repente você será agora decapitado, eu quero lhe dizer que eles, os carrascos, eles podem até cortar a nossa cabeça, as nossas cabeças, mas eles não vão cortar a nossa fé. O câncer ou a enfermidade pode consumir os nossos corpos, mas o câncer não vai consumir a minha fé. Porque aconteça o que acontecer, seja lá qual for a morte que eu for ter que enfrentar, de uma coisa eu posso dizer olhando para a morte, venha morte, porque eu estou ainda cheio de fé, aleluia. Essa é a verdade que enche o coração do cristão, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Minha mãe quase morreu, obrigado pelas orações, infartou, quase que foi. Depois ficou no hospital, teve uma trombose, também quase que foi de novo. Aí um dia eu fui visitá-la. Na hora que eu cheguei, que eu olhei para ela assim, eu entrei no quarto, Eu vou dizer uma coisa para vocês aí. Vocês que não acreditam nessas coisas, azar seu. Eu entrei no quarto e eu senti forte demais a presença de Deus. E eu olhei para minha velha. Ela olhou bem para mim e falou o seguinte: meu filho, fique em paz. Eu estou pronta. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta. Se o Senhor quiser me deixar, eu estou pronta. Seja o que for acontecer, eu estou pronta. Uau! Não percebi, tinha um médico do lado. O médico ficou olhando assim. Sabe aquela coisa? Não entendeu nada. Ou talvez tenha entendido, né? Estou pronta. Quem foi no retiro de carnaval ouviu a história da mãe do pastor Ziel Machado. Que história louca. Mulher de Deus também. Eu vou resumir e contar do meu jeito. Se não for igual, é a versão atualizada e corrigida. A mulher do pastor Ziel, a mãe do pastor Ziel, mulher de Deus. Passou por um tempo. Descobriu um câncer muito sério que começou a destruir com ela. Aí ela chega, chama a família e dá a seguinte informação: meus filhos, eu quero informar vocês que eu vou ficar mais um tempo aqui. Falei com o Senhor, já negociamos. Ele vai me dar mais 15 anos. Você conhece gente assim? Vai me dar mais 15 anos. E a conversa foi tão séria com o Senhor, meus filhos, que vocês aí, ó, vamos viver a vida. Falei com ele que eu tinha que ver minha neta, não sei o quê, tal, tal, tal. Olha a conversa, irmão. Agora pasme. 15 anos exatos depois, um domingo, a mulher já é hoje. Mãe do pastor Zé Machado. É hoje. Chamou todo mundo, conversou com um por um, dizendo o seguinte: o Senhor vai me levar hoje. Tá bom, mãe, não sei o quê. Aí passou a ordem geral em todo mundo. Deu as ordens. E mais, hein? Chamou o Ziel de canto, só ele, e disse o seguinte: ó, Jesus vai me levar. Não é bom que teu pai fique sozinho. Eu tenho uma mulher muito joia para casar com ele. Você acredita nisso? Você acredita? Deu o telefone, era uma amiga dela. Você precisa ver o Ziel contando isso. Nós estamos falando de pastor Ziel Machado, né? Ziel. Quando chegou aquele domingo, sabe o que aconteceu? Depois que falou com todo mundo, ela falou assim: bom, pessoal, eu vou agora tomar meu banho porque eu quero estar cheirosinha para quando o Senhor vir me buscar. Vocês estão rindo, né? Sabe o que aconteceu com essa mulher? Tomou banho, colocou a sua roupa da sociedade feminina missionária, batistona, batistaca. Imagine, se essa mulher era batistona e esse negócio acontecia, imagine se fosse uma penteca. Fosse da Leleia. Meu Deus. Não, é batistaca. Porque para ter intimidade com Deus não tem esse papo de batistaca e nem de Leleia. Quem tem intimidade com Deus, tem intimidade com Deus. Aleluia. Eu sou um batistão e tenho intimidade com Deus. Sou um batistaca. Menos. Quando ela terminou, colocou a mãozinha no coração e foi com Jesus. Você acredita nisso? Não é impressionante um negócio desse? Eu vou lhe dizer o que é isso. Ela seguiu na jornada, entendendo que a morte não poderia arrancar a fé dela jamais. Ela terminou o seu tempo aqui com uma convicção extraordinária, que ela continuava cheia de fé. Você não tem inveja de gente assim? Ou inveja não, né? Que inveja não. Eu morro de inveja de gente assim. Mas pelo amor de Deus, siga na jornada, entendendo de uma vez por todas que nós estamos de passagem. Vou repetir. Siga na jornada, entendendo de uma vez por todas que nós estamos de passagem. 1 Pedro 2, 11a. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não se sintam à vontade nele. Não deem espaço ao ego à custa da sua alma. Pedrão aqui está dizendo o seguinte: não venda a sua alma ao diabo. Nós precisamos de irmãos que o tempo todo, quando perceber que a gente está começando a se acostumar com esse negócio aqui, que chegue para a gente e diz aqui: aqui não é o nosso lar. Não é aqui o negócio. A palavra de Deus diz: se esperarmos em Deus somente neste mundo, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Siga na jornada sabendo que o nosso lar não é aqui. O nosso país não é aqui. Aleluia. Siga na jornada sabendo que o nosso Deus e a nossa cidade nos espera logo ali. Eu não estou querendo saber qual é a sua convicção escatológica, porque ela não me interessa. Seja lá qual for a sua convicção escatológica, de que o céu não tem mais, de que o céu vai ser aqui, de que a terra vai misturar com o céu vai misturar com a terra, eu sei lá o que é que você pensa, porque o pessoal começa a estudar muito escatologia, fica doido. Não interessa, a única coisa que precisa interessar, seja lá qual for a sua posição escatológica, sabe qual é? De que, no fim de tudo, Deus estará me esperando, aleluia. No fim de tudo, tem uma cidade me aguardando, onde habita a justiça, onde os meus olhos serão enxugados de todas as suas lágrimas, onde não precisaremos de sol, porque o rosto do Cordeiro iluminará a cidade, aleluia. E as suas portas são abertas, e lá viveremos para sempre no gozo do Senhor. Aleluia. Não é o nosso lugar aqui. Não se acostume com isso aqui. Termino com a oração sacerdotal de Jesus. João 17. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas peço por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Não o peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Agora olha essa frase. Presta atenção. Junto. Presta atenção. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas. Você, das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Siga na jornada servindo. Não aceite as normoses. Siga na jornada perdoando. Desapegue-se da sua imagem e da sua reputação. Siga na jornada amando. Ame servindo. Ame profetizando. Siga na jornada proclamando e promovendo reconciliações. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça agora. Feche seus olhos. Gostaria de pedir que você ficasse até o fim. Só saísse se tivesse uma extrema necessidade. Não terminamos o nosso culto coletivo. Não faça isso. Isso, além de ser feio, faz mal para você. Só se você tiver mesmo muita, muita necessidade de fazer isso. Se não, fique aí. Nós não acabamos ainda. Ore ao Senhor. Depois de tudo que você ouviu hoje, depois de tudo que você cantou hoje, depois do testemunho que você ouviu, depois da palavra que o Senhor trouxe para mim e para você hoje, que resposta você dará ao Senhor? Não tem coisa pior do que entrar na igreja, sair da igreja, ouvir e nunca começar a responder. Quero te ajudar a começar a responder. Começar a responder a Deus e começar hoje, agora, aqui. Como? Dizendo assim: Senhor, eu quero querer ser um estrangeiro desse jeito. Eu quero querer, tem misericórdia de mim, para que eu possa começar a me desapegar de verdade. Eu quero querer, Senhor, ser uma pessoa com grande intimidade contigo e viver uma vida bonita. Senhor, eu quero querer discernir o que está sendo normal na minha vida e que não é normal. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero querer. Eu quero te seguir como discípulo de Jesus, de verdade. Tem misericórdia de mim. Me renova, Senhor. Se você deseja começar a responder ao Senhor, é por isso que a gente faz isso. Ou seja, a gente convida você a tomar uma atitude que é emblemática, que tem um símbolo forte. E é quando você se levanta da cadeira e vem até aqui à frente para a gente orar. Se Deus tocou o seu coração de forma especial hoje, e Ele está lhe chamando para que você fique mais perto. Ele está lhe chamando para que você olhe o mundo de um jeito diferente. Ele está lhe chamando. Em nome de Jesus, levante-se de onde você estiver e venha até aqui à frente que nós vamos orar juntos. Faça isso rápido. Venha, por favor, venha. Não, eu quero. Eu não estou vivendo como estrangeiro, não estou vivendo como estrangeira. Pastor, Eu quero começar a responder ao Senhor. Eu ainda estou apegado a coisas que eu tenho que me desapegar. Pastor, eu quero ter uma vida de intimidade e de fervor ao Senhor e com o Senhor. Sai do seu lugar. Senhor, pastor, eu quero ficar livre das normoses, daquilo que eu já estou achando que é normal. Pastor, eu estou me acostumando demais com esse mundo. Eu quero pedir perdão a Deus, porque eu não quero isso para mim. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Estou esperando você. Venha, rapidinho, para orarmos juntos. Aleluia. Fale com seu Deus aí agora, em nome de Jesus. Siga na jornada amando mais. Siga na jornada perdoando mais. Siga na jornada servindo mais. Siga na jornada. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o meu lugar. Que isso também encoraje você. Traga um refrigério poderoso para você. Quando a noite estiver bem difícil, lembra: aqui não é o meu lugar. Aleluia. Vamos nos levantar todos. Vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com seu Deus. Fale com seu Deus. Diga: eu quero viver uma vida de estrangeiro. Que essa palavra, ela entre dentro de mim de um jeito poderoso. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Fale isso com o Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão mais próximos, se quiserem chegar junto desses irmãos para poder abraçar e desejar, faça isso aí agora, porque nós vamos orar juntos. Chegue mais perto aí deles. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os meus olhos, abre os nossos olhos. E mostra para a gente o quanto a gente se acostumou com as coisas. O quanto a gente está acostumado demais com esse lugar. Perdoa, Senhor, perdoa. Porque nós ainda estamos apegados a tantas coisas. Que a gente comece a se desapegar para a glória do teu nome. Dá-nos a bênção do desapego, aleluia. Oh Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos encha de poder e de autoridade. Senhor, que agora quem precisa de reconciliação com o Senhor, que tenha sim, em nome de Jesus. Reconciliai-vos já com Deus. Que comece um processo de reconciliação consigo mesmo, de forma poderosa para a glória do Senhor. Que hoje comece algo sério para reconciliação com o outro, com o semelhante, com o próximo, com o diferente, seja com quem for. E que a reconciliação com a criação também vá acontecendo para o louvor da tua glória. Que a gente siga na jornada servindo, siga na jornada perdoando e siga na jornada amando, com intimidade com o Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.